A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, Igreja do Senhor Jesus, nosso Salvador. Estamos juntos olhando como a Bíblia é de fato o nosso conselheiro. Nosso versículo tema está no Salmo 119, 24. E nós temos aprendido aqui, juntos como igreja, que a Bíblia é muito mais do que um livro religioso. Ela é um livro religioso. Nós sabemos disso, mas ela é muito mais do que um livro religioso. Ela é, de fato, a palavra de Deus viva, eficaz e útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar e para nos educar na justiça. E no Salmo 119, 24, nós encontramos a Bíblia dizendo assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A palavra de Deus também nos aconselha. A palavra de Deus também nos atende nas nossas lutas da alma, nas nossas dores da alma, nos nossos dilemas do espírito. E hoje de manhã eu quero falar sobre o que eu estou chamando aqui o eclipse da alma. Que na verdade é a palavra depressão. E depressão é um assunto tão comum, é um assunto tão odierno, é um assunto tão presente na vida da gente, que cada vez que a gente olha para a palavra e busca algo para a depressão, nós a encontramos. Deus sabe que eu e você lidaremos com depressão. E havia antigamente, eu me lembro na minha época de jovem, de que havia um conceito na igreja de que crente não podia sofrer de depressão. E quando alguém estava lutando com depressão, e eu me lembro que uma das pessoas que eu vi lutar com depressão, das mais profundas que já tratei na minha vida, essa eu não tratei, eu vi sendo tratado por uma pessoa que Deus trouxe lá dos Estados Unidos da América. Eu era um jovem pastor, muito jovem, ainda quase que estagiário, e o meu pai desenvolveu depressão. E era uma das mais profundas, a ponto de várias vezes ele considerar tirar a própria vida. Era tão profunda que um homem que a vida inteira trabalhou com condução e condução pesada, meu pai foi caminhoneiro, depois teve uma transportadora, depois trabalhou com uma caminhonete F1000, não era? As famosas F1000 da década de 80 e 90, com motores de caminhões. E o meu pai chorava quando nós pedimos para ele sair com o carro, ir a algum lugar, comprar alguma coisa. Ele chorava torrencialmente, chorava de uma forma assustadora, porque ele tinha medo de sair com o carro e o pneu furar, e ele não saber como trocar o pneu de um carro, quando trocava pneu de caminhão carregado com toneladas e toneladas de material. Até que um dia eu vi um homem, eu fui para um congresso, um dos discípulos diretos de Jay Adams, um dos homens que Deus mais usou e tem usado já ainda na sua ancianidade para aconselhamento bíblico. E eu vi o meu pai aprender a ouvir a palavra de Deus. E depois de meses e meses lidando com a depressão, em prazo de 2 semanas, o meu pai estava bem, curado. E uma das coisas que o meu pai falava era o seguinte: eu aprendi a lidar com o meu estado depressivo. Eu aprendi com a palavra de Deus o que fazer quando o estado depressivo ronda a minha vida, para nunca mais me entregar à depressão. Então, crente tem depressão, sim. Eu já tive. Quem sabe você que está me ouvindo já teve. E todos nós lidamos todos os dias com estado depressivo. Essa semana eu devo ter lidado com estado depressivo umas 12, 13 vezes, que me lembro agora rapidamente, lembrando do meu dia a dia, uma, duas, três vezes ao dia, tendo que lidar com uma tristeza profunda, com uma angústia enorme, como uma aflição que vai tomando assim o corpo da gente, vai amolecendo os nossos membros, escurecendo a nossa mente. Dos sintomas, uma das sensações da depressão, é que parece que tem uma coisa assim na mente da gente, e as pessoas chegam até a passar a mão quando estão narrando para nós, parece que tem um pano escuro na minha mente. Por isso o eclipse da alma. Mas depressão é tão odierno, depressão é tão presente, que a gente ouve falar muito em depressão. E às vezes os nossos filhos ouvem falar disso e vêm com histórias como a minha filha Débora veio uma vez. Hoje a Débora já tem 19 para 20 anos. Está aí, Débora? Cadê você? Está ali. Fica em pé aí para todo mundo saber quem é você, minha filha. Essa é a Débora. Essa ser moça aí, um dia foi um serzinho desse tamanho, 4 anos e meio para 5. Chegou um dia da escola, do jardim da infância. Estava acabada. Deve ter brincado tudo que podia e não podia. Ela sentou no sofá, assim, com aquelas perninhas dela, cruzou o braço, que era comum da Débora, quando ela ia argumentar alguma coisa, e ela disse assim: papai, mamãe, eu estou numa depressão profunda hoje. Naquela época, vocês que conheceram ainda, Davi Smith vivia lá pelas bandas do Seminário Bipolar da Vida. Eu falei: Denise, nós vamos precisar levá-la para o Davi Smith. Uma criança com 4 anos de idade, 4 anos e meio, não pode passar por depressão. Mas passa. A Débora não estava com depressão, ela estava cansada. Mas ela ouve tanto, 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 que acaba entrando dentro da gente esse negócio. Depressão é tão falada hoje, que até cachorro tem depressão. Nunca viu, não? Agora existe psicólogo para cachorro. Plano médico para cachorro, hospital para cachorro, não tem para gente, mas para cachorro tem. E cachorro com depressão, gente, animal não pode ter depressão, sabe por quê? Animal não tem a imagem e semelhança de Deus corrompida. Animal é animal. Nós temos depressão, eu e você lidamos com isso, porque a imagem e semelhança de Deus em nós foi corrompida por causa da queda. E muitos problemas que enfrentamos por causa da queda do homem, da corrupção humana, trazem para nós aflições, angústias, tristezas, ou de nós mesmos, ou de pessoas ao nosso redor, ou de circunstâncias que nos envolvem. E isso traz estado depressivo. E nós lidamos com isso todo dia. E a palavra de Deus vai nos ensinar nesta manhã como lidar com isso todo dia. Para que estado depressivo, estado depressivo, estado depressivo não comece a nos pressionar, e aí na fraqueza da nossa alma, na fraqueza do nosso espírito, somado com fraqueza do físico, porque nós temos doenças que são chamadas de psicossomáticas, eu prefiro de pneumossomáticas por causa de Tiago capítulo 5, acabam afetando o nosso corpo. E a gente sofre também fisicamente. Ficamos cansados, ficamos deixados sem força e assim por diante. Mas antes vamos orar para que Deus nos ajude nessa manhã. Senhor, estamos aqui, como já cantamos, como já oramos, rendidos a Teu Espírito. Fomos comprados pelo Teu sangue precioso. Obrigado, Senhor, porque nessa compra veio a nós a eternidade que já nos basta em Cristo Jesus. Mas muito mais nos é dado. Privilégio agora de estarmos aqui como igreja reunidos, ouvindo a Tua palavra, tendo a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra como o Senhor deseja que a entendamos. Por isso entregamos nossa mente ao Teu Espírito Santo, para que Ele fale profundamente a cada um de nós. Entregamos também os nossos corações, as nossas almas, os nossos espíritos nas tuas mãos. Pedindo ao Senhor que o teu Espírito nos ajude a aplicarmos, a assimilarmos a tua palavra, de maneira que ela amanhã, na terça-feira e por toda essa semana e por toda a nossa vida, ela fale audivelmente, claramente a cada um de nós. Quando não estivermos mais aqui reunidos como igreja, mas continuarmos como igreja em Cristo Jesus, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas escolas e faculdades, em nosso ir e vir, a tua palavra continue falando soberanamente, sobrenaturalmente, através do teu Espírito em nós. Nós pedimos isso, Pai. E eu peço por mim, não permita que nada, nenhuma história ilustrativa, nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma argumentação, nenhum gesto que eu fizer aqui, macule a exposição plena, pura, lógica das Sagradas Escrituras. Usa-me, Senhor, com toda a habilidade do teu Espírito, para que a comunicação da tua palavra seja eficaz à minha alma e à alma da tua igreja. Nós oramos assim, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Quer ver só como gente de Deus pega depressão, desenvolve depressão? Olha só o próximo slide aí. Nós temos aí vários depressivos. E eu vou ligar esses vários depressivos a histórias na Bíblia. Primeiro, a depressão ela tem alguns sintomas. Primeiro sintoma que muitas vezes aparece na depressão, um dos sintomas, é tristeza profunda. Uma tristeza, sim, que cava a alma. Uma tristeza que afunda o espírito. E lá em 2 Coríntios capítulo 8, você encontra Paulo dizendo isso para nós. Eu vou folhear muito a Bíblia aí para você ver isso na Bíblia. Então abra lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Olha só o que diz o texto. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, estado depressivo em Paulo, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Esse verbo desesperar, na língua original, é lá de dentro, veio uma tristeza. Lá do fundo da alma dele veio uma tristeza que dizia assim para ele, não vale a pena continuar vivendo. Se você já lidou com depressão, você sabe que isso é verdade. Nós sentimos exatamente isso. Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que é capaz de dizer a mim e a você, ser de meus imitadores porque eu sou de Cristo. O indivíduo que Deus mais usou para escrever doutrina e teologia para a igreja cristã. O homem que mais escreveu Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. Aquele que assumiu o lugar de Judas Iscariotes no plano de Deus. Pedro tinha um plano. Elegeram um tal de Matias, mas Deus tinha outro plano, era Paulo, o apóstolo fora de tempo, que viu o Senhor face a face. Ele tem estado depressivo, ele tem fraqueza na alma, a ponto da alma dizer para ele, não vale a pena continuar vivo. Paulo. Depois nós temos desistência pela vida. Pessoas que foram profundamente usadas por Deus, mas que quiseram desistir da vida. Se você abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo... Jonas é mais difícil de achar, não é? Mas não tem problema, se não achar, não tem problema. Por lá em casa, você vê aí, tá? Mas Jonas, capítulo 4, do versículo 1 a 3... Nós vemos Jonas dizendo, eu não quero mais continuar vivo, o Senhor salvou os ninivitas. Tira minha vida, é melhor morrer. Está desistindo da vida. E agora até por uma coisa interessante. Jonas não tinha circunstâncias e situações desfavoráveis a ele. Jonas estava lidando com um desejo pessoal que foi frustrado pelo plano perfeito de Deus. E porque Deus tinha um plano melhor do que ele, mais gracioso do que ele, ele sente tristeza profunda e pede a morte, desiste da vida. Porque, na verdade, ele queria ver os ninivitas fulminados. Havia até razões para isso. Não vou gastar muito tempo na história de Jonas, mas diz a tradição que ele viu seus pais serem assassinados pelos ninivitas, quando ainda muito jovem, se não criança. É fato que circunstâncias e situações trazem essas coisas para nós. Jonas foi um missionário usado por Deus. Em várias conferências missionárias, nós ouvimos exposições com respeito ao livro de Jonas, para mostrar qual deve ser a postura de obediência, de consagração de um missionário transcultural, porque Jonas foi um missionário transcultural, e não é fácil. Depois nós temos angústia. E agora você abre a sua Bíblia no Salmo 18, mais fácil de achar, não é? Salmo 18, e você vê o homem segundo o coração de Deus, Davi. Aquele homem que Deus disse, esse é o novo rei de Israel, esse tem um coração segundo a minha vontade, segundo o meu desejo, segundo os meus propósitos. Olha de quem nós estamos falando, ou ouvindo. E esse homem, num momento de angústia profunda, de sofrimento por perseguição do rei Saul e dos seus inimigos, pode ser que a sua depressão, meu irmão, minha irmã, esteja em cima de um trabalho amanhã que você vai ter que encarar, e há pessoas ali que sem qualquer razão estão perseguindo, sendo mal educados com vocês, atrapalhando o bom andamento do seu trabalho, a produtividade da sua pessoa. E tem gente assim que a gente nem entende porque não gosta da gente. Nunca fizemos nada por eles ou para eles. Por eles a gente ainda até faz. Nunca houve qualquer embate, qualquer conflito. Mas eles não gostam de nós. E são mal educados, ásperos, imorais muitas vezes, não sexualmente falando, mas imorais em fofocarem, criarem mentiras, montarem circunstâncias e situações de armadilha contra nós, isso traz estado depressivo. Davi estava num estado depressivo por causa disso. De gente que ele serviu e começou a persegui-lo. Gente que ele amava e nunca sequer ameaçou essas pessoas, mas eles decidiram ter raiva de Davi. Um deles é Saul, que inclusive aparece aí no título do Salmo, que também é original bíblico. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O que é que Davi fez para Saul odiá-lo? Nada. Inclusive foi usado por Deus para acabar com a pressão dos filisteus contra Israel quando Saul ainda era rei. Quando Davi matou Golias, Saul era rei de Israel. Nessa angústia, Davi diz assim no versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Angústia, essa palavra na original é profunda tristeza. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve depressão. Medo do futuro, 1 Reis capítulo 19. 1 Reis 19 nós encontramos a história do grande profeta Elias, aquele que foi usado por Deus no capítulo 18 para mostrar que Deus é o Senhor. Através da oração dele, Deus faz descer fogo do céu, lambe todo o holocausto, as pedras, a água que se colocara no holocausto para ver se Baal, se Deus era o verdadeiro Deus. Depois de tudo isso acontecer, uma mulher, tudo bem que era uma mulher terrível, Os historiadores, comentaristas historiadores, dizem que era uma mulher com espírito de homem. É aquela jararaca, tribufu, cascavel. Jezabel, até orna o nome, né? Jezabel com cascavel, rima. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias estava cansado. Ele teve um embate de horas e horas a fio no capítulo 18. O ministério de Elias no capítulo 18 foi muito desgastante. Ele teve que estar no meio do povo. Ele teve que estar em embate com os profetas de Baal e de Azera. Ou Azerá, como alguns preferem. Ele teve que, ao mesmo tempo, enquanto estava no embate com profetas do mal, ele precisava estar entre o povo pregando para mostrar para o povo quem é Deus nessa história. E lá, né, no capítulo 18, versículo 19, você vê o povo respondendo: que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas tudo isso fora possível porque Elias estava num ministério constante, de horas e horas. Isso cansou Elias, ele estava exausto. E quando ele para dar uma descansadinha, em vez de vir um momento de relax, de sossego, de paz, vem uma mensagem para ele: Jezabel vai te pegar. Isso foi o suficiente para fazer com que Elias lidasse com o estado profundo de medo. Medo do que poderia acontecer com ele. E muitas vezes é tão irreal, ou é tão desgastante, que se tornam coisas irreais, se tornam realidades para nós. Ela diz: mandou um mensageiro Elias a dizer: façam-me os deuses. Mas ele tinha acabado de demonstrar que deuses nada são. Tinha acabado de demonstrar para o povo, e levou o povo à declaração: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mostrando que deuses não têm poder nenhum. Mas o cansaço era tanto, o desgaste era tanto, que ele se deixou levar por isso. Muitas vezes a depressão faz isso com a gente, e as pessoas têm uma sensação que não é real. E aí, na sequência, o isolamento. Isso também é outro sintoma de depressão. Eu quero ficar sozinho, eu não quero ter ninguém ao meu lado. Eu quero conversar com ninguém. Quantas vezes na semana, quantos dias a gente sente isso? A gente não quer falar com ninguém, não quer encontrar ninguém. Quero tomar meu café sozinho, isolado. Quero ficar isolado na sala, isolado no meu trabalho, isolado na sala de aula. Mas não dá. Os relacionamentos existem, eles são efetivos, constantes, diários. Elias quis isolar-se. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto sozinho, caminho de um dia. Ele queria ficar longe de todo mundo, isolado. Sabe de quem nós estamos falando? Do grande profeta Elias, que se torna o protótipo de profeta na Bíblia. Lá em Malaquias, quando ele não existe mais, Malaquias cita o nome dele. Lá nos evangelhos, quando ele não existe mais, ele já morreu, os evangelistas usam o nome dele. Os apóstolos usam o nome dele, porque ele se torna um modelo de profeta santo, consagrado a Deus, mas tem depressão. E outro sintoma que nós temos é falta de esperança. E esse a gente vê em Lamentações do profeta Jeremias. Um profeta que a gente sabe que é chorão, a gente sabe que é reclamão, Chega até falar para Deus, o Senhor me enganou em Jeremias 20, fui enganado pelo Senhor, mas depois ele logo diz, que eu estou fazendo? Eu sou maluco falar uma coisa dessa. Mas foi um baita de um profeta. Pode ser chorão, reclamão, murmurador, Deus o corrige aqui, acolá, igual faz comigo e com você, mas é um dos maiores profetas que Judá já teve na sua história. E ele também lida com tristeza profunda, com falta de esperança, que é sintoma de depressão. Olha o que diz o versículo 17 de Lamentações 3. Afastou-se a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Agora é fato. Esses homens sofreram. Tiveram que lidar com a depressão, mas a venceram em nome do Senhor. Vamos olhar isso? Lidando com o eclipse da alma. Espere pelo Senhor, que é a nossa luz e que fortifica o nosso coração. Abre a sua Bíblia em Salmo 27. Se eu estou eclipsado na alma, se a minha alma está escurecida pela tristeza, aflição, dificuldades, tormentos, tristezas, eu preciso lidar com isso. E como é que eu lido com isso? Se eu entendo que a palavra de Deus e os seus testemunhos são os meus conselheiros, é com a palavra que eu vou lidar. Com o que é que lidou Paulo? Com o que é que lidou Davi? Com o que é que lidou Jeremias? Com o que é que lidou Jonas? Com o que é que lidou Elias? Elias ainda ouve do Senhor, fica ali quietinho. Não vou mais fazer fogo do céu descer para você. Agora vai ser num sício. Quase que imperceptível. Sabe aquela brisazinha, bem levinha, que às vezes bate assim no ouvido da gente? É isso que é sício. Mas fica na minha presença que eu vou falar com você. É a palavra de Deus. Salmo 27, quando a minha alma estiver escurecida, eclipsada, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Depressão traz um monte de medo. Lembra do meu pai? Medo de trocar o pneu do carro. Quando trocava pneus de caminhões com toneladas e toneladas na carroceria. Ao olhar para isso e saber que o Senhor é luz e que Ele traz luz naquilo que está escurecido na minha alma, lembre também do que o versículo 14 do Salmo 27 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. O Senhor é a minha luz, Davi diz. Eu vou esperar nele. Ele pode dar um jeito no eclipse da minha alma. E deu. Volta agora para o Salmo 18. Lembra o que ele diz lá no Salmo 18, 6? Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus ouve. Deus é a luz que pode tirar o eclipse da nossa alma. E Ele ouve quando eu oro. Ele ouve quando eu clamo. E ouviu. Olha o que diz o versículo 16 do Salmo 18. Do alto me estendeu Ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Deus não só ouve, Ele age. Ele age. E eu, nos meus 30 anos de ministério, tenho visto, ouvido, contemplado, experimentado, vivido, Deus ouvir e agir a favor dos seus filhos que lidam com a depressão. Inclusive, alguns de nós aqui. E eu também. Então, Deus, Ele ouve. e Ele estende a mão. Confie nisso. Busca o Senhor. Permita que o Senhor seja a luz para o seu eclipse da alma. Permita que o Senhor seja a luz para aquela sensação escura que a depressão traz na mente, na alma, no coração. E deixa que o Senhor seja a luz do seu dia, como Davi permitiu. E você há de experimentar também que o Senhor ouve a sua oração e age a favor da cura da sua depressão. Mas há um outro indivíduo também. Salmo 89:15 também fala algo sobre a luz. Esse é outro salmista escrevendo. Salmo 89 é um salmo de Etã, um dos homens usados por Deus para escrever música para a congregação de Israel. E no Salmo 89, Etã, o israelita, ele diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Lembra? Lembra como um dos sintomas da depressão é falta de alegria, falta de glória, por desesperança? Jeremias disse isso para nós em Lamentações 3, 17 e 18. Já foi-se a minha esperança, a minha glória já era. Ah, mas o Salmo aqui diz, a palavra de Deus diz no Salmo 89, 15, que bem-aventurado, mais que feliz. E se tem uma coisa que depressão imprime na gente, carimba na nossa alma, é tristeza. Profunda tristeza, profunda aflição, profunda angústia. E a palavra de Deus está dizendo, mais que feliz, bem-aventurado é mais que feliz aquele que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Sabe o que a gente mais precisa quando a gente está lidando com depressão? É clareza. Clareza de propósito, clareza de objetivos, clareza de orientação, clareza nos relacionamentos, clareza. Por isso que esse termo eclipse da alma, ele se aplica à depressão. E esse não é um termo que eu criei. Isso está nos guetos dos estudos da alma. Porque eclipsa mesmo a alma, ela escurece. E se você já teve, você sabe do que eu estou falando quando a gente passa a mão assim em depressão e diz, tem um escuro na minha mente, tem algo escondendo, obscurecendo os meus pensamentos. E o que mais a gente precisa é de luz. E quando a Bíblia diz que o Senhor é luz, quando a Bíblia diz que eu sou bem-aventurado porque eu ando na luz da tua presença, o que é que Deus está querendo dizer com isso? Abre a sua Bíblia no Salmo 119, 105. Um dos textos mais conhecidos. Eu me lembro que em todas as classes que eu passei de EBD, eu decorei esse versículo. Às vezes a sensação que eu tinha é que só tinha esse versículo na Bíblia. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz. Viu como a gente decorou? Você também decorou na IBD, não é verdade? Sua professora do departamento lá, maternal, ensinou esse versículo. Ele e o Salmo 23, todo mundo conhece. E o João 3,16, todo mundo conhece. Olha só, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Então Deus usa um mecanismo, Deus usa um objeto. Deus usa um instrumento para mostrar a luz dele a mim. Qual é o instrumento? A sua palavra. O diabo quer desviar isso de nós. E aí cria uma série de argumentações. Envolto, coberto, embrulhado no nome de ciência. E aí começam-se a tatear resultados que não acontecem. Não resolvem, porque não é a palavra de Deus. Não é a palavra de um pastor. Nenhum dos pastores desta equipe pastoral tem a capacidade per si de resolver depressão de ninguém. Também não é nenhum cientista, nenhum doutor, nenhum homem. É a palavra. E a palavra é capaz de fazer isso porque ela é a luz. E se depressão é eclipse da alma, é a luz que resolve. Se eu estou numa escuridão, nada resolve a escuridão para mim a não ser a luz. Se você estivesse num lugar escuro, com um grupo da igreja, e aí você fala, gente, precisamos dar uma solução para essa escuridão. Alguém fala, eu tenho um sapato. Vai adiantar alguma coisa? Aí o Manuel grita, eu tenho óculos. Vai adiantar alguma coisa? O Túlio grita, eu tenho Volkswagen para vender. Vai escurecer mais ainda o ambiente. Não adianta. O que é que resolve uma escuridão? Luz. E o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que o Senhor é luz. Que a palavra dele é luz. Nada mais. Nada mais. Vou repetir uma história para vocês. Que eu acho que ela é pertinente. Já contei aqui. Mas numa das igrejas que eu tive o privilégio de pastorear, uma moça me procurou depois de 9 anos de tratamento de depressão. E ela disse, o senhor pode me ajudar? Eu falei, eu não. Deus vai te ajudar. Eu não. Se você confiar em mim, você está na roça, minha filha. E aí, ela começou a ouvir a palavra de Deus. Em 2 semanas, ela já estava muito bem. Em 3 semanas, eu já estava dizendo para ela, você não precisa mais vir aqui se encontrar comigo. Você já descobriu que é o Senhor que está com você lá na segunda, na terça, na quarta, no domingo, aqui. Não é o pastor Darcy. Mas na 4ª semana ela voltou. E foi a última semana do nosso encontro. Ela voltou e disse assim, recebi um telefonema da pessoa que cuida de mim. Aos 9 anos cuidando dessa moça. E essa pessoa disse, por onde você anda? E ela foi muito honesta e disse, eu estou conversando com o meu pastor. E ela ouviu da pessoa que cuidava dela por 9 anos. Quem é o seu pastor? E de fato, gente, quem sou eu? Não sou ninguém. Ela tinha razão. O que eu posso fazer por você? Nada. Nada, não posso nem fazer por mim. Eu já tive depressão e tive que contar com a luz do Senhor. Vou ser honesto com vocês. Eu não posso fazer nada por vocês. Sua confiança não pode estar em mim, em nenhum dos pastores dessa equipe pastoral. Mas ela falou outra coisa, que aí Deus não concorda. Ela disse assim, fique sabendo, filha, que sem mim você não é capaz. Ela ouviu daquela pessoa que cuidava dela por 9 anos da depressão, que sem aquela pessoa, essa menina não era capaz. Ela nunca mais voltou para essa pessoa. Essa moça hoje já é mamãe de 2 filhos. Trabalha plenamente na igreja. Encontro regularmente essa família quando prego nessa igreja. E sempre, ao encontrá-los, ela, o marido e os filhos, ela diz, estou muito bem, pastor. O Senhor tem cuidado de mim. Porque é o Senhor que manda. É o Senhor que cuida. E a verdade, a Bíblia diz que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Não sem homens. Aliás, a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem. O Senhor é a luz, é a sua palavra que é a luz. Ele pode usar pessoas, mas é Ele. Ele pode me usar, pode usar o pastor Rony, pastor Eduardo, pastor Denis, pastor Bruno, pastor Reinaldo. Pode usar qualquer pessoa que não precisa nem ser pastor. Pode usar o seu líder de grupo pequeno, nem o líder do grupo pequeno, ele pode usar qualquer pessoa que esteja do seu lado aí agora, que ao orar por você ou falar alguma coisa, vai ser orientado pelo Espírito Santo e vai trazer uma luz para a sua alma. Porque é Ele que faz a obra, não somos nós. E quem somos nós mesmo? Isso eu concordo com aquela pessoa. Isso eu concordo. Mas quando ele disse que sem ele, aquela moça nada podia, aí Deus não concorda. E portanto eu também não. Mas a palavra de Deus também mostra que o eclipse da alma, ele é resolvido ainda, porque o Senhor é sol, ele não é só luz. Quando a Bíblia usa que o Senhor é sol, ele vai lá no poder total da luz que nós conhecemos com os astros que contemplamos. E no Salmo 84, 11, diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Não existe para nós que conhecemos os astros e temos a luz artificial, luz mais forte, mais clara, mais poderosa do que a luz solar. Hoje tem sol lá fora, está tudo claro. Se você tem janelas abertas assim para o sol, você não precisa nem acender a luz do seu apartamento, da sua casa, do seu escritório. Não é verdade? É só abrir a cortina que o sol vem com tudo. Aqui no gabinete do pastor Darcy tem um escritório lá em cima onde eu trabalho. Quando eu preciso de escuridão para projetar alguma coisa, eu tenho que fechar uma cortina, que é um painel para segurar a luz do sol. Quando eu preciso de clareza, aliás, essa semana o Caio veio até filmar aí um momentozinho que vai ser veiculado aí na igreja. Ele disse, pastor, vamos abrir para aproveitar a luz do sol. O Caio disse, fica mais claro, não precisamos nem de luz artificial. Quando a Bíblia diz, porque o Senhor Deus é sol, está falando, ele é luz forte. Agora, é verdade que nós sabemos que ele reluz muito mais do que o sol. Porque lá no céu, nem sol vai ter. Mas Apocalipse diz que teremos claridade por causa da glória de Deus. Então, isso aqui é uma ilustração para que eu e você entendamos quem é Deus. Preciso de luz para o eclipse da minha alma? O Senhor é sol. E aqui está numa linguagem de luta, e depressão é luta, porque é na claridade que nós temos mais visão dos nossos inimigos. E quando Deus traz claridade para o eclipse da alma, eu tenho uma melhor visão daquilo que está me atormentando. Quem é que lidou com isso? Paulo. Abre lá em 2 Coríntios, de novo. 2 Coríntios 1. Diz assim, no versículo 8, porquanto foi acima das minhas forças a tribulação que eu passei, a ponto de desesperar-me até da minha própria vida. Mas porque ele contou com o Senhor que é sol, olha o que ele diz para mim e para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Você está lidando com tristeza profunda? Com angústia incontida? Com uma aflição que a gente não aguenta? Olha só o que diz o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Que Deus console. Que Deus acuda, que Deus socorra a sua vida. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela clareza da Tua palavra, pela segurança da Tua palavra, e porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Traz luz, Senhor, para todo eclipse de alma, para toda a luta que se enfrenta no meio do teu povo, e que esta igreja, Senhor, usufrua e desfrute aqui e acolá de toda a luz da tua palavra, de toda a luz do teu ser sobre cada um deles e de suas famílias. Eu peço que o Senhor os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.